Folha Política.
Entrevista com o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, nosso convidado de hoje. Prefeito, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui à Rádio Folha FM.
Bom dia, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha FM.
Ao lado de Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
Bom dia, Jota, bom dia, prefeito, e já antecipando também, bom dia, Pupi.
Isso, Pupi Rosenthal, né, de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Pupi, bom dia.
Bom dia, Jota, bom dia, prefeito, bom dia, Carol, nossa editora de política. Muito bom estar aqui.
Prefeito, eu gostaria que o senhor começasse a entrevista falando justamente das chuvas que caíram lá em Caruaru, não é, recentemente. A gente, no domingo, estava de plantão aqui, eu coloquei o pessoal da Rádio Liberdade falando, não é, do acontecido, a chuva acima do esperado para a cidade, causando dificuldade, transtorno, enfim. O que a gente pode passar das ações da Prefeitura com relação a mitigar, não é, o que aconteceu neste último fim de semana, hein?
É verdade. No último sábado, à noite, caiu muita chuva em Caruaru. A previsão era que no mês todo caísse 73 milímetros e em 5 horas caiu 92 milímetros de água. No histórico nosso, histórico oficial da APAC, da Defesa Civil do Estado e dos registros que a gente tem lá em Caruaru, dos últimos 30 anos, foi o quinto dia que mais choveu na cidade de Caruaru nesses 30 anos. E um que eu me lembro bem, eu já era vice-prefeito, e a então prefeita e hoje governadora Raquel Lira estava como prefeita, foi uma semana antes do nosso primeiro São João em 2017. Naquele sábado, foi exatamente uma semana, naquele sábado passou praticamente do sábado para o domingo chovendo, caiu 130 milímetros. E o que é que a gente percebe? Naquele dia, que foi o primeiro momento que a gente instalou o comitê de crise, a primeira vez que a gente instalou o comitê de crise na nossa gestão, a gente passou o tempo todo acompanhando, como agora, e a gente percebeu que esses 130 milímetros foi praticamente 24 horas, do sábado para domingo. Esse não, foi 92 milímetros em 5 horas, foi uma pancada d'água muito grande, que graças a Deus não tiveram vítimas fatais, só danos materiais. As famílias já estão sendo, já foram acolhidas, já estão sendo, umas até já estão retornando para os imóveis que foram impactados com as chuvas, mas graças a Deus assim está sob controle. Agora é claro, questão de acolhimento, questão de acompanhamento dessas famílias, acompanhamento através da Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Secretaria de Saúde, de Educação, para que também as crianças continuem assistindo a aula normalmente, enfim. Nesse sentido, está sob controle esse acolhimento que é, que é o principal, que é a principal ação da prefeitura, são salvar vidas e acolher as famílias. E isso aconteceu, está acontecendo e vai acontecer durante esses próximos dias.
Antes de passar para as meninas, o senhor anunciou também a construção de uma ponte lá no bairro que liga a Rendeiras, né, que é um bairro lá de Caruaru, é isso?
Isso. Hoje é uma passagem molhada, e essa passagem molhada sempre é impactada quando vem uma chuva forte como essa. Também estive lá no local, ainda no sábado à noite, quando começou a chover, eu liguei para os secretários, a gente foi para a rua e mais uma vez observou que realmente precisa desse investimento lá. Esse investimento ele já estava no nosso planejamento, a gente já tinha ele projetado, orçado. Eu estava para anunciar, inclusive, esse investimento nessas próximas semanas, assim, nesse próximo mês ou até no outro, mas diante de tudo que aconteceu, a gente já está com ele pronto, a gente já anunciou. É uma ponte que liga o bairro das Rendeiras ao bairro José Liberato e Inocope. Por lá passam muitas famílias, o fluxo, o tráfego é intenso. Somente nesses dois bairros moram aproximadamente 80 mil pessoas, então é uma ação importante que também minimiza o impacto dessas chuvas. Só que nesse local também assinamos já a ordem de serviço. Vamos iniciar, na realidade, a obra de drenagem que vai lá do bairro São José até o bairro das Rendeiras. Também é uma obra importante. 10 milhões é um investimento somente nessa obra de drenagem e a gente vem investindo muito de 2017 para cá em saneamento, em drenagem. A gente só calça rua se ela tiver com o saneamento. Então esse trabalho ele é feito constantemente na prefeitura e as obras acontecem constantemente na prefeitura de Caruaru. 10
milhões de drenagem, mas a ponte também não.
A ponte está girando em torno de 20 milhões de reais, a ponte.
Uhum. Ok. Carol Brito.
Prefeito, o senhor está completando agora um ano de gestão, né, nos próximos dias. O que é que o senhor já destaca de marca do seu governo?
Diálogo, interação com os demais poderes. E aqui eu quero mandar um abraço para o vereador Maurício Caruaru, que está nos escutando em Caruaru. Os vereadores que são parceiros da prefeitura, ontem mesmo, na segunda eu enviei o projeto para a Câmara e ontem eles já aprovaram de maneira extraordinária o incremento do valor do auxílio aluguel, que é uma importante ação no momento desse, principalmente no momento de emergência que a cidade está. No domingo, pela manhã, eu fiz uma reunião com todos os secretários. A gente publicou o decreto de emergência já na segunda, enviamos para a Câmara e a Câmara já aprovou por unanimidade ontem esse auxílio aluguel, esse incremento no valor do auxílio aluguel. E nós sabemos da importância de conversar, de dialogar com os diversos poderes. Ontem, eu estive no Ministério Público, lá em Caruaru, passamos lá quase 2 horas com 6 promotores que tratam da área de cidadania do município de Caruaru, dessa parte pública, e a gente teve um diálogo muito bom, muito interessante em Caruaru, e assim eu fiz e faço com os diversos poderes, poder judiciário, poder legislativo, sabemos da independência deles, cada um com o seu papel principal, mas focados principalmente numa sociedade melhor, então o diálogo e também a velocidade nas ações que a gente vem imprimindo aí, ações rápidas, porque de menos de um ano, a gente está completando um ano semana que vem, a gente já passou por vários desafios que teve que agir rápido, por isso que aqui eu agradeço também a toda a minha equipe de secretários comprometidos com a cidade de Caruaru, secretários que fizeram parte também do governo Raquel e hoje continuam comigo, outros secretários também novos, porque outros secretários vieram também para a gestão do governo estadual, ou seja, a equipe é fundamental para que realmente o governo dê certo e a população veja o resultado nas ruas.
Pupi Rosenthal.
Prefeito, o senhor, essa situação das chuvas, né, passa também para a questão dos planos de drenagem, para a questão da limpeza dos canais, pela Isso. própria educação da prefeitura, dos cidadãos. Agora, eu pergunto ao senhor, como o senhor tem um rio que passa pelo meio de Caruaru, que é o Rio Ipojuca, como é que o senhor tem dialogado com a questão dos outros municípios para que... O senhor falou que tem que fazer um trabalho permanente de limpeza e de drenagem.
Isso.
Como é que o senhor tem dialogado com esses municípios vizinhos para garantir também que esse trabalho seja feito no mesmo ritmo que o senhor tem tentado aplicar a Caruaru?
Existe a bacia do Ipujuca, o rio Ipujuca ele corta várias cidades, mas lá em Caruaru também existe outro rio que passa por Caruaru, que é o rio Capibaribe, que também vem de Santa Cruz do Capibaribe. E existe, primeiro, ao longo desses últimos anos, uma melhora considerável no que diz respeito. Lá Caruaru é a terra da Sulanca, muitas feiras, muitos empreendimentos de confecções existem, não só em Caruaru, mas em Toritama e Santa Cruz, e esse controle ambiental ele realmente mudou da água para o vinho. Antes eram muitos os dejetos jogados nas margens do rio, de lavanderias e tudo isso melhorou assim consideravelmente, praticamente hoje não existe isso. Isso é um ponto muito positivo. Esse era o principal problema que a gente tinha na questão da poluição quando falávamos de confecções, o polo de confecções, lavanderias, hoje existe uma fiscalização e assim tem que ser por parte do CPRH, enfim, dos órgãos de fiscalização, mas isso melhorou bastante, praticamente isso é um problema, é uma etapa vencida, evidentemente que algum outro clandestino ele será autuado, faz parte do processo, mas hoje o que pesa muito quando a gente fala de limpeza do rio é a questão de lixo e metralha, principalmente produzida pelas próprias cidades. Então, a gente tem que tomar conta do que é de Caruaru. Esse trabalho ele é feito em todo o rio, onde ele corta toda a cidade de Caruaru, todo o trajeto do rio, limpeza de retirada de metralhas, de baronês, enfim, de lixo. Esse trabalho é constante e esse trabalho a gente vê a importância dele quando chove, como choveu em Caruaru, sábado à noite. Então, os canais também, não só temos os rios. Temos os canais e temos outras áreas que sofrem e passam por manutenção praticamente que diária e semanal nos vários pontos das cidades. Então, isso aí é constante, esse nosso cuidado e limpeza também com as áreas lá dos rios ribeirinhos.
Prefeito, para a questão de prevenções de chuva, também é muito importante o aporte de investimentos muito, muito altos, né, para algumas obras. E isso aí a prefeitura às vezes faz sozinha, mas depende também do aporte de recursos do governo federal e do governo do estado, né? Como é que está essa relação e se há previsão aí de alguns aportes especiais para essa questão?
Ao longo dos últimos anos, o investimento praticamente de Caruaru foi todo feito através da própria prefeitura, seja por recursos próprios ou por financiamento junto a instituições, como a Caixa Econômica Federal, o FINISA. E, repito, foi importante e é importante essas ações. Hoje a gente tem obra sendo executada de novos trechos de canais, como é a obra que está sendo executada lá no Zé Liberato. Temos também obras de calçamento, de saneamento, de drenagem, como eu falei aqui, que vai começar uma drenagem importante lá do bairro São José até o bairro das Rendeiras. Anunciamos mais outras obras estruturadoras, como a construção de uma ponte na passagem molhada. Enfim, realmente precisamos de ter muitos recursos e de ir atrás de onde tem dinheiro. Nos últimos anos, a gente não tinha esse contato como tem agora com o governo do estado. Então, a governadora teve, ela que conhece bem a cidade de Caruaru e esses problemas mais especificamente, foi com ela que a gente começou a fazer uma importante ação de execução de novos canais na cidade de Caruaru, e ela atenta a isso desde o mês passado, desde fevereiro, que a Secretaria de Infraestrutura do governo do estado está em contato com a nossa Secretaria de Infraestrutura, atualizando o projeto, por exemplo, do término do canal do Mocóis, que é um local que sempre é impactado. A gente conseguiu avançar bastante em outras etapas, mas é um canal grande, precisa terminar ele. A gente está atualizando esse projeto para, junto com o governo do estado, junto com a governadora Raquel Lira, concluirmos essa etapa que precisa ser concluída, dividindo recursos, enfim, também com o governo federal. O governo federal sinaliza um bom relacionamento com as prefeituras. Eu estive lá semana passada em Brasília, assumindo também a vice-presidência do GSEM, da Frente Nacional de Prefeitos, o grupo de prefeituras, o grupo de cidades que tem a população acima de 80 mil habitantes. Então, são pautas que elas sempre divergem, independente do tamanho da prefeitura e do município. As pautas são as mesmas. Investimento em infraestrutura, saúde e educação. Ontem a gente acompanhou também uma sinalização por parte do governo federal, através do ministro Haddad, falando um pouco aí dessa âncora fiscal, do que pode ser feito, incrementado e atualizado de investimentos na saúde e educação, que nos últimos anos sofreram bastante, bastante, sem o investimento adequado, e a gente sabe que é um gargalo para todos os municípios, saúde e educação. Então, assim, são sinalizações importantes que a gente entende que possa chegar mais dinheiro aqui no município de Caruaru e nos municípios como um todo. Mas falando de Caruaru, é importante essa parceria com o governo do estado, que faz anos que não existia, e agora retomamos de maneira muito forte, não poderia ser diferente. Raquel saiu de lá, eu fui vice-prefeito dela, e a gente tem uma boa relação não só com ela, mas com a equipe técnica de secretários, que boa parte saiu de lá também, de Caruaru. A gente conhece todos, eles conhecem os problemas de Caruaru de forma muito íntima. Então, essas ações, elas serão em conjunto, e eu tenho certeza que Caruaru é quem vai ganhar com isso.
Prefeito, falando em um ano, né, de gestão, Ano que vem já tem a eleição, a gente queria saber como é que está a sua posição em relação às eleições do ano que vem, as costuras também que estão sendo feitas nesse processo, como é que o senhor planeja 2024?
Deixa eu completar a pergunta, porque ontem tivemos aqui Raul Henri, né, presidente estadual do MDB, e foi falado com relação ao filho de Tony Gel, né, Toninho Rodrigues, isso, né? E lá Caruaru é pulverizado com lideranças, né? Tem Queiroz, tem, olha só, né? Como é que está sendo? O senhor falou, opa, sou o homem do diálogo, né? Isso com também está transcendendo também para outros grupos, prefeito?
Com certeza. A gente está vendo aqui, a gente está aqui no estúdio da Rádio Folha, muita foto ali de Eduardo Campos, e aprendi com ele que eleição, a gente só fala em ano de eleição, em 2024, agora, né? Mas posso garantir a vocês que em 2024 eu direi que vou para a reeleição. Aí os detalhes a gente vai ver o ano que vem, né?
Mas está sendo costurado, está sendo conversado, mesmo com pessoas da oposição, esse diálogo permanece ou não?
Olha, eu faço questão de conversar, de dialogar com diversas lideranças, pensando não só em 2024, não só da eleição do ano que vem. Eu estava comentando aqui com Carol e com os outros que estavam lá na nossa conversa aqui anterior, que semana passada quem esteve lá em Caruaru foi Humberto Costa, senador. Eu tinha uma reunião marcada amanhã com a senadora Tereza Leitão. Não posso recebê-la porque eu tive convite, se tenho que visitar algumas empresas em busca de patrocínio para o São João, mas essa conversa ela vai existir. Nesses próximos dias com a senadora Tereza Leitão, estive lá em Brasília com o Coronel Meira, com Clodoaldo Magalhães também, e indiquei Clodoaldo Magalhães como o meu deputado federal para fazer parte da Frente Nacional de Prefeitos, junto ao Congresso Nacional. Enfim, são diálogos e ações importantes, mas não pensando somente em 2024. Até lá, vai chover muito, vai ter muita coisa que a gente precisa fazer, vai precisar de muitos investimentos na educação e na saúde, então a gente fala na eleição na hora certa. Mas a gestão, enquanto muitos grupos, realmente Caruaru tem muitos grupos políticos, mas praticamente todos não renovaram seus mandatos agora na última eleição. A urna deu um recado muito explícito nessa última eleição lá em Caruaru. E desses, eu é que estou com mandato, então eles têm até mais tempo de articular politicamente e eleitoralmente falando, né? Enquanto isso, eu tenho que tanto cuidar da parte política e eleitoral, evidentemente, mas, claro, trabalhar, porque quem vai para a reeleição sou eu, e eu tenho que estar assim, bem avaliado, bem aprovado, e a gente tem que mostrar serviço, porque a cidade de Caruaru é uma cidade importante, é a maior cidade do interior de Pernambuco, e quando Caruaru vai bem, Pernambuco vai bem, então essa é a nossa principal responsabilidade, é tomar conta de Caruaru.
Carol?
Prefeito, eu sei que o senhor está aí com essa máxima de só falar de eleição em 2024, que a gente está
aprendi
bastante
com Eduardo Campos.
Ele ensinou a cartilha. Todo mundo aqui que a gente escuta na Jota repete.
É sempre assim.
Mas isso, eu prometi fazer uma pergunta para o senhor no ar e eu tenho que fazer.
Faça.
Que é com relação ao seu vice, porque o senhor era vice de Raquel, né? Assumiu isso, a prefeitura.
Olha, quem entende de vice-prefeitura sou eu, viu?
Pois é, e sabe que é uma escolha que
foi,
tem
fui
que
eleito
ser...
e reeleito junto com a nossa governadora, Raquel Lira.
É uma escolha que tem que ser muito bem feita.
Eu
né?
sei, quem mais sabe sou eu.
E como é que
eu disse, você... Eu disse até conversando com a Raquel, até quando a Raquel acabou, quando ela tinha acabado de escolher Priscila e depois... eleita, eu brincando, a gente conversando, eu disse, Raquel tem muita sorte mesmo, porque ela sabe escolher vice.
Então ela pode até ser uma conselheira aí.
Um abraço
momento,
também para a Priscila,
né?
Para a Raquel, que eu sei que estão trabalhando bastante aí de noite por um Pernambuco melhor.
Mas como é que vai ser a escolha do seu vice-prefeito?
Em 2024, ano que vem, a gente começa a escolher, né? Eu sei de uma coisa, viu? Precisa, né?
Sim. E será de...
Precisa de vice para montar a chapa, né?
E será de um outro partido, porque o senhor e Raquel eram do mesmo partido,
somos
né?
Somos do PSDB.
É importante atrair...
Lá a maioria dos vereadores é do PSDB, são todos tucanos.
Mas é
isso já
é
sinalização, vai ser alguém da Câmara, olha.
Mas tem algum perfil, prefeito, por exemplo, se vai ser, no caso, uma mulher, como muitos candidatos do ano passado tentaram, buscaram, né, os majoritários, isso, tentaram ter vices, ou era mulher, ou no caso de Raquel, eram duas mulheres, Raquel e Priscila.
Se eu for perguntar à equipe de política da Folha, vocês duas são mulheres, então a resposta está dada.
Mas a gente não tem filiação partidária,
não. Não, mas dizendo assim,
intenção,
pelo,
né,
pelo gênero, não, pelo gênero. Não estou dizendo que é vocês, não. Estou dizendo que pelo gênero, né, pode ser uma mulher, claro. Entendeu? Inclusive, veja só, lá em Caruaru, 70% dos servidores, no caso, dos servidores no conjunto, 70% são servidoras mulheres. Dentro do meu primeiro escalão, 48%, praticamente 50%, né, arredondando, são mulheres. Então, assim, eu sempre, inclusive, eu sou do setor, oriundo do setor privado, e sempre tive, historicamente, gestoras mulheres na minha empresa, tomando conta da parte financeira, tomando conta da parte de engenharia. Assim, meu problema é zero de trabalhar. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, porque muitas vezes ela trabalha mais do que os homens, que de vez em quando os homens são preguiçosos.
Olha,
a mulher trabalha muito mais.
É,
eu digo isso direto lá.
Política não é gesto, né? Então, aqui na Rádio Folha, eu já disse aí que o perfil, opa, pode ser uma mulher para vice lá em Caruaru, em 2024.
Agora, só para complementar essa pergunta do perfil, os acordos, né, que a governadora Raquel Lira está fazendo em nível estadual, por exemplo, com a entrada do PP na base do governo e outras coisas, isso pode também influenciar nesse processo de costura lá em Caruaru?
Tudo pode acontecer, inclusive nada. Ela está fazendo realmente alguns acordos, ela está iniciando uma gestão que a gente sabe não é fácil, foi mudada, virada uma chave, tanto geracional. Ela faz parte de uma nova geração de políticos, eu faço parte de uma nova geração de políticos, e outros políticos aqui, Priscila faz parte também de uma nova geração de políticos. Ou seja, isso é uma virada geracional, uma virada administrativa, uma virada assim, de muita coisa que até o ano que vem, muita coisa pode acontecer. Mas, repito, o meu foco, como está sendo em um ano praticamente de gestão, é trabalhar pelo município. A gente conseguiu avançar muita coisa em um ano, graças a Deus e graças ao trabalho de toda a nossa equipe lá em Caruaru.
Um dos partidos que ela atraiu, inclusive, é o PL, né, que agora assumiu o Detran, e tem como um dos seus filiados o deputado federal Fernando Rodolfo, que tem uma posição bastante independente lá em Caruaru, e fala-se que ele pode ser candidato a prefeito nas próximas eleições, né? Como é que o senhor vê essa proximidade e essa relação com o Fernando Rodolfo?
Olha, ele eu tenho uma relação pessoal com ele muito tranquila, certo? Ele já, através de emenda, aportou alguns valores lá para Caruaru. Ele não é uma pessoa nascida em Caruaru, mas ele começou a carreira política dele em Caruaru. Ele divide a naturalidade dele ali com Caruaru e Garanhuns. Aí muitas vezes falam que ele pode ser candidato também a prefeito em Garanhuns, ou então em Caruaru. Ou seja, são especulações normais do meio político. Mas, por exemplo, eu tive com o Coronel Meira, que é do PL, deputado federal, e ele já se comprometeu em ajudar Caruaru com emendas. E eu vou estar apto e pronto para investir as emendas de Meira, investir as emendas de Fernando Rodolfo e daqueles que queiram e já estão ajudando Caruaru, como Clodoaldo Magalhães, enfim, entre outros.
Prefeito, o senhor disse agora há pouco que vai para São Paulo amanhã para discutir a questão do patrocínio do São João.
Isso.
O senhor poderia antecipar até esse projeto do São João de 2023, já que é o segundo São João, depois da pandemia, inclusive um São João que não teria tanta aquela questão política como teve ano passado, acabou gerando
Mas teve questão política ano passado, eu não percebi, não. Olha, 2023 é um ano de consolidação da forma minha de fazer o São João. Eu penso assim, da forma da nossa gestão de fazer o São João, tanto é que a gente está mudando todo o layout do pátio de eventos, que faz pelo menos o quê? Uns 12 anos que está da mesma forma, certo? O mesmo desenho, tudo. A gente está mudando esse desenho, tendo a coragem de investir e fazer diferente essa estrutura do São João, a estrutura também do São João no Alto do Moura, que ficou grandiosa e vem crescendo a cada ano que passa. também. O São João na zona rural, São João na roça, nas comunidades, nos quatro distritos de Caruaru, inclusive estão agora me vendo aqui nas redes sociais. O ano passado eram 12, esse ano serão 13 localidades, incluímos a pedido da população, a pedido da vereadora Mary da Saúde também, da vereadora Aline Nascimento e Murici. Lá no Murici a gente vai também fazer o São João da Roça no Murici. Então são 13 localidades que a gente começa o São João dia 28 de abril nessas localidades na zona rural. É um São João mais tradicional, mais acolhedor, na zona rural, com fogueira, com atrações mais tradicionais, locais também, lá de nossa cidade, valorizando os artistas, valorizando também a economia de cada vilarejo, que quando tem uma festa dessa, todo mundo do vilarejo ganha dinheiro, enfim, consegue vender mais, movimentar o seu barzinho, o seu restaurante nessas comunidades. Então a gente começa nesse primeiro momento o São João da Roça do dia 28 de abril até o final de maio e no dia 1º de dia 2 de junho, sábado, a gente lança a festa no pátio de eventos, inicia a festa no pátio de eventos, no centro e no Alto do Moura. Então, oficialmente, o São João começa dia 28 na zona rural, daquela forma mais tradicional, com fogueira, com o milho assado, com o artista mais tradicional, local também, valorizando os artistas locais. E no comecinho de junho, o São João, que vai ter muita surpresa aí, vai com certeza... Será muito interessante, todo mundo vai gostar.
Agora, prefeito, o senhor conseguiu captar no ano passado do governo do estado, né, cerca de 3 milhões e meio, de recursos após alguns anos que o estado não ajudava a prefeitura, né? Agora, com o governo Raquel Lira, uma governadora da casa, que gosta muito do São João, além do Caruaru, a expectativa é de um aporte ainda maior?
Mais do que o dobro. Eu, já disse aí em outras entrevistas, eu sugeri 10. 10 milhões a governadora e o governo do estado. De repente, se ela quiser dar mais, eu aceito.
Quanto é que o senhor está estimando, prefeito, quanto será o investimento necessário para fazer São João como o senhor pretende fazer?
Olha, o ano passado, o São João, ele custou mais de 30 milhões de reais, certo? É um valor muito alto, não tenha dúvida que é um valor altíssimo, mas o que ele gera de economia é muito maior. Por exemplo, o ano passado, a gente faz pesquisa desde 2017 da movimentação financeira no São João. Como é que a gente faz essa pesquisa? Como é feita essa matriz? Essa matriz, ela observa a quantidade de pessoas que circulam nos principais espaços, quem é turista, quem não é, faz um cruzamento com os hotéis da cidade, faz uma pergunta mesmo a os donos de bares e restaurantes, não só da festa, mas também os outros bares e restaurantes que funcionam normalmente durante todo o ano, o ticket médio de cada um desse forrozeiro que ou é turista, ou se é turista, vai e volta no mesmo dia, ou pernoita lá. A gente faz uma matriz de conjugação que, pelo nosso estudo ano passado, essa matriz de conjugação geraria uma riqueza em torno de 350 milhões de reais. E o ano passado gerou em Caruaru quase 550 milhões de reais. Foi o que rodou na nossa economia. E isso a gente também observa depois pela própria arrecadação de ISS, a arrecadação da prefeitura, de outros impostos. Ou seja, é uma festa que vale o investimento, certo? A gente... O ano passado foi mais de 30 milhões o valor investido. Esse ano, a gente acredita que vai girar em torno de 40 milhões, mas a gente, claro, conta com a ajuda de patrocinadores, de parceiros, o próprio governo federal, através da Caixa, por exemplo, que sempre aporta dinheiro. A gente também já tem audiência encaminhada com a presidência da Caixa, o setor responsável da Caixa. Ou seja, a gente tenta, claro, a nossa ideia é que ele seja autossuficiente. Se a gente for buscar, se a gente for investir 40 milhões e tiver 40 milhões de patrocínio, aí a gente consegue o nosso objetivo principal. Mas eu tenho certeza que esse ano também o aporte vai ser maior do que o ano passado.
O senhor tem uma ideia de quantos empregos, senhor Geraldo? O senhor falou da questão de quanto gira de recursos, mas quantos empregos diretos e indiretos são gerados?
Olha, indiretos, ele são muitos os empregos que são gerados de forma indireta, mas de forma indireta, de forma direta, só com pessoas que vendem alimentos, que participam diretamente da festa, das barracas, passa de 2 mil empregos.
Muito bem,
prefeito. Durante o período junino. E indiretamente são, muito mais.
Prefeito Rodrigo Pinheiro, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente mais uma vez, viu? Sucesso aí no São João, mas daqui para lá a gente volta a conversar.
Sim, não tenha dúvida, faço questão.
E antes de 2024, com certeza a gente procura saber quem vai ser sua vice.
A gente vai se esquivando.
Agora a gente já sabe, né? Uma vice, pelo menos uma sinalização, né? Pode mudar. Tudo, mas...
Não, tudo pode acontecer, inclusive nada.
Prefeito,
um abraço. De uma música. Isso. De um forrozinho, de um forró do bom.
Isso, exatamente.
Agradeço o espaço, Pupi, Carol e Jota, e a gente está aí à disposição para falar de política e falar de gestão.
Se aveste não. A canção diz isso. Isso. Pupi Rosenthal, um abraço para você. E Carol Brito, um abraço. José. Até amanhã. Tudo
Até
bom.
Até amanhã, Jota. Um abraço.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.